Francisco Michelin nasceu em 17 de julho de 1943. É médico cardiologista, pesquisador, escritor, jornalista e professor. Em 2016, foi nomeado historiador oficial do Esporte Clube Juventude. Michelin é autor de mais de 10 livros, dentre os quais trata do futebol, em Assim na Terra como no Céu, que narra a história do Juventude, e A Primeira Vez do Brasil, a Copa do Mundo de 1950, a maior tragédia do futebol brasileiro, e Renner, Uma Vez para Sempre. Além do tema futebol, Francisco Michelin escreveu livros sobre cardiologia e ficção. Agora, Francisco Michelin é o entrevistado do Conectado Perfil.
Oito horas e seis minutos, 8 e 6, 24 graus a temperatura neste sábado, dia 14 de março de 2020, temperatura 24 graus. Muito bom dia para você, Conectado Perfil no ar, edição número 98. Estamos quase chegando à edição de número 100 aqui do nosso programa, sempre trazendo figuras ilustres da nossa cidade, da região. E hoje o prazer de receber Francisco Michelin. Vou dar o meu bom dia. Bom dia, doutor Francisco, tudo bem?
Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes da querida Rádio São Francisco. O que é que eu vou dizer agora antes de qualquer coisa? Eu vou seguir a etiqueta, mas não por obrigação ou por formalidade, porque é verdade, é sincero. É um prazer, e já disse ao Pablo, quando cheguei nos bastidores, que é também uma honra. Então é isso que eu sinto agora nesse momento. Uma honra e um prazer estar aqui esta manhã na Rádio São Francisco com o Pablo.
Bom, seu Francisco, de Caxias mesmo?
Sim, nasci em Caxias do Sul.
Como foi a infância de Francisco Michelin?
Bom, eu pensei que você ia perguntar como é que eu nasci, né, Pablo? Mas eu vou te contar uma coisa do meu nascimento que eu descobri tempos depois. Em primeiro lugar, eu sei que eu nasci justamente num sábado, em julho, sou canceriano, nasci no forte do inverno de Caxias do Sul, e naquele tempo eu fui talvez uma das primeiras criaturas, algumas da minha geração, um pouco antes, já nasci em hospital, e eu não nasci com parteira, mas nasci em hospital, privilegiadamente naquela época, mas não é por isso que eu falo. É que normalmente as mães, as parturientes ficavam mais ou menos uma semana, até mais, no hospital, e os bebês juntos. E o que que ocorreu quando eu nasci? Eu nasci 17 de julho, e no dia 19 de julho eu começo a fazer parte dessa cidade, não no dia do meu nascimento, mas no dia 19 de julho, Pablo e ouvintes, porque foi quando explodiu a fábrica de munição da metalúrgica Gazola, que na época estava empenhada na força-tarefa de fabricação de munição como auxílio para a Grande Guerra Mundial. E a fábrica Gazola, ela sofreu uma explosão que contam as pessoas da época que valeu como se a Guerra Mundial estivesse entrando em Caxias do Sul. Foi um pavor, foi um terror. Vários funcionários, principalmente foi no setor onde trabalhavam as mulheres, faleceram, e muitos tiveram que ser recolhidos urgentemente ao hospital. Então, onde é que eu entro nessa história? O meu pai, cavalheirescamente, não podia ser de outra forma, retirou a minha mãe e a mim do hospital para ceder lugar aos necessitados, aos vitimados. É uma história que parece assim jocosa, em princípio, pelo neném em si, pela criança que nascia, mas é uma história que se associa a uma grande tragédia da nossa cidade. Então eu digo, puxa vida, eu comecei com uma data trágica, histórica, então isso me coloca dentro da minha querida cidade desde o início da minha vida.
E depois, é filho único?
Não, eu tenho uma irmã um pouco mais velha do que eu, com 4, 5 anos a mais do que eu, minha querida irmã Maria Suzana, com boa saúde, graças a Deus, ela tanto quanto eu, e uma irmã que foi muito importante para mim na minha vida. Porque perdemos o nosso pai muito cedo, ele faleceu quando eu tinha 4 anos de idade, ele tinha 38, e minha irmã entre 8 e 9, e ficamos com a nossa mãe viúva desde então. Meu pai teve uma insuficiência renal, que naquela época, imagine só, Pablo, 1947, que se alguém falasse, quem sabe hemodiálise, quem sabe transplante renal, seria puramente ficção científica, não existia nada o que fazer. O paciente com insuficiência renal era um paciente condenado. Então perdemos o nosso pai, daí então, já que falamos da minha irmã, a importância de minha querida irmã Maria Suzana na minha vida.
Filho de quem? O nome dos pais?
Filho de Henrique Michelin e Diva Batastini Michelin.
Como era o aluno Francisco Michelin? Onde que estudou aqui em Caxias?
Então, eu fui, por coincidência, privilegiadamente, o mais novo aluno da minha turma. O Colégio do Carmo até não queria me aceitar, porque eu não tinha a idade necessária, mesmo sendo em 1949, quando iniciei o curso primário. Mas depois eles foram compreensivos, então com 5 anos e meio eu pude ser matriculado e fiz toda a minha carreira de estudante em Caxias do Sul e no Colégio do Carmo. Então desde o primeiro ano primário, passando pelo então ginasial, e, finalmente, o que nós chamávamos de terceiro científico, e cuja turma, até hoje, formada em 1960, por incrível que pareça, ainda se reúne até os dias de hoje. Aliás, o que é mais interessante e mais curioso, a minha turma do primeiro ano primário, Pablo, de 1949, também se reúne anualmente.
Olha só. É muito raro ver isso
hoje, né? É raro, e é muito bom, faz bem para o coração, é uma data quando se aproxima, e não tem dúvida quando ela acontece, de muito sentimentalismo, de saudosas lembranças e de uma amizade que ficou por toda a vida.
Uhum. Bom, antes, o Dr. Francisco Michelin, conhecido como médico cardiologista, pela paixão da juventude também, escritor, pesquisador... Mas antes da medicina, o senhor também se embrenhou por esses meios jornalísticos, que a gente diz assim, né?
É uma das minhas paixões, continua sendo. Não abandonei nem a paixão pela medicina, especificamente pela cardiologia, que eu sempre digo, a cardiologia foi meu amor à primeira vista. Mas o jornalismo também está ligado intrinsecamente dentro de mim. Aos 14 anos eu comecei no Pioneiro e meio ano depois o professor Mário Gardelin, que era o editor-chefe do Pioneiro, ele disse, olha, você leva jeito, Michelin, escreve bem, tem um texto muito interessante e você vai ganhar uma coluna. Então com 14 anos e meio eu já tinha a minha própria coluna Pioneiro, além de reportagens, entrevistas que fazíamos. Depois disso, no ano seguinte... A Rádio Caxias, com 15 anos, eu passei a ser repórter na Rádio Caxias, especificamente no que eu mais gostava, Departamento de Esportes, comandado pelo falecido, saudoso Jimmy Rodrigues. E eu fui repórter de campo, de vestiário, e, sobretudo, eu digo, nós éramos repórter de atrás da goleira mesmo, porque o nosso posto de reportagem não era na lateral do gramado, e sim atrás das redes, e muitas vezes sujeitos a levar algumas boladas dos atacantes quando investiam contra a meta que nós estávamos reportando o que acontecia.
Mas lá, antes ainda do Pioneiro, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar lá?
No Pioneiro?
É.
Bem, um ano antes, porque eu entrei no Pioneiro em 58, um ano antes, 1957, eu estava na quarta série ginasial, que corresponde hoje ao nono ano, eu não sei como se denomina hoje, se é segundo grau, ensino fundamental,
médio, ensino médio,
não é? O Carmo tinha já de alguns anos um jornal interno muito interessante, que comunicava os alunos, chamado Ecos do Carmo, não é? E esse, no Ecos do Carmo, eu passei a ser o titular da página de esportes. Então, isso me empolgou muito. E eu tenho até, não sei se cabe agora, um detalhe curioso, pitoresco, não sei se cabe agora ou não, Pablo, que
cabe.
Eu faça narrativo.
Cabe.
Porque até hoje eu bato na minha cabeça. Eu me cobro e, ao mesmo tempo, tenho que rir. O Santos Futebol Clube, em março de 1957, veio jogar em Caxias do Sul. Um dos integrantes do time do Santos se chamava Pelé. Ele então estava com 16 anos e eram os primeiros jogos desse Pelé, que ninguém conhecia, no time do Santos. Foi feita uma seleção do Juventude e do então Flamengo, que é o Caxias, enfim, uma seleção dos dois clubes da cidade para enfrentar o Santos, porque naquela época as visitas de clubes de fora eram tão importantes e raríssimas que necessitava de uma união entre os clubes para compromissos econômicos, saldar a vinda, o pagamento de uma parte da excursão do Santos. Enfim, foi feito o jogo. E como nós éramos em três, o meu amigo Orestes Carlos Soares e o Kleber Fazoli, que casualmente veio a ser, por coincidência do destino, o sogro de um dos meus filhos, nós éramos os três integrantes desse jornal Ecos do Carmo, Pablo, e fomos entrevistar os jogadores do Santos para o jornal Ecos do Carmo. O mais importante jogador do Santos naquela época se chamava Jair da Rosa Pinto, famoso já da Barra Mansa. Já estava veterano em fim de carreira, mas ele tinha sido titular da camisa 10 da seleção brasileira durante 11 anos e jogou na decisão da Copa do Mundo de 1950, aquela tragicamente perdida dentro de casa no Maracanã para o Uruguai. Então o nosso alvo da entrevista era o Jair. Como ele era veterano, era o craque, ele tinha todos os privilégios, ele, no treinamento na sexta-feira, ele simplesmente se sentou numa parte da grama e nós fomos entrevistá-lo no lado do gramado onde ele estava praticamente sozinho. Na outra metade do gramado se encontrava o plantel do Santos treinando. E o Jair nos disse assim: olha, eu cansei de dar entrevista na minha vida, vou dar, não tem problema. Foi muito gentil. E sabe o que ele nos disse, Pablo? Olha, se vocês querem entrevistar alguém que pode um dia ser famoso, e ele disse, não sei se vou acertar, é aquele menino que está pulando do outro lado, vejo como ele parece uma cabritinha pulando mais do que os outros. Como é o nome dele, Jair? Olha, para dizer a verdade, ele entrou na excursão nossa agora, este ano, ele está fazendo 2, 3 jogos só com a gente, e ele entrou para preencher vaga, porque os outros jogadores do Santos que não puderam viajar estavam jogando a famosa Copa América pela seleção brasileira. Então, incluíram o Pelé. E disse no Jair, eu não sei se nós chamamos ele de Pelé ou Pelé, olha bem. E ele deve ter uns 16 anos. Quando nós nos despedimos do Jair, nós nos levantamos, fomos nos dirigindo para o outro lado do gramado para entrevistar o tal de Pelé ou Pelé, e nós tínhamos entre 14 e 15 anos, nos olhamos um para o outro e dissemos assim, não, para aí, nós também jogamos bola mais ou menos, a nossa bolinha, por que que nós vamos entrevistar um cara, um camarada, que não tem nem nome no futebol, está fazendo as primeiras partidas? Não, nós não vamos entrevistar esse Pelé. E essa história eu contei mais de uma vez nos meus escritos, nos meus textos, nas minhas crônicas, porque foi uma das grandes testadas, de algumas das grandes bobagens da nossa vida, da minha em especial, o dia em que eu não entrevistei o Pelé, tendo ele a 2 centímetros das minhas fuças, o Pablo.
Não entrevistou o Pelé.
Exato.
Mas são coisas do jornalismo, né? Também na nossa vida, também a gente deixa de entrevistar muita gente que depois a gente vê que,
claro,
que poderia ter entrevistado.
É isso mesmo.
Ainda mais o Pelé.
Ainda mais o Pelé.
O senhor deve sonhar com isso, né?
É, claro, claro. Mas eu tive depois o prazer de entregar a ele o meu primeiro livro sobre juventude, numa entrevista, numa visita que ele fez ao estádio Alfredo Jaconi.
Ah, então surgiu essa oportunidade.
Surgiu, eu até cortei para ele, ele achou uma graça danada, muito simpático, né? Muito aberto, assim, o nosso Rei Pelé.
Muito bom. 8 horas 20 minutos, as histórias de Francisco Miquelin. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Falar muito ainda sobre a vida do seu Francisco Miquelin, falar sobre a medicina, sobre seus escritos. E você participa no 999-530616, WhatsApp, telefone 3229-400. Intervalo rápido, 1 minuto e meio, já voltamos.